5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Menos da metade dos comboios de ajuda da ONU conseguiram entrar no norte de Gaza este mês. Profissionais da ONU afirmam que o envio de assistência exige aprovações diárias das duas autoridades israelenses.
Inteligência artificial vai reforçar o combate às fraudes no Bolsa Família e no Cade Único. O governo anuncia que a tecnologia será usada para que os benefícios sociais cheguem a quem realmente precisa.
E o Ministério da Previdência Social decidiu que até 31 de dezembro de 2024, a falta de comprovação da prova de vida dos beneficiários do INSS não vai acarretar no bloqueio ou suspensão do benefício.
Representantes da indústria apresentaram ao Congresso as prioridades legislativas para o ano, entre elas, a regulamentação da reforma tributária.
E o turismo nacional cresceu 7,8% em 2023, somando um faturamento de quase 190 bilhões de reais. No desempenho anual, o resultado positivo foi puxado principalmente por atividades como hospedagem, com alta de 17%.
Dengue tem provocado quadros de maior gravidade em crianças de até 9 anos. A conclusão é de um levantamento realizado pelo Observa Infância, que é o Observatório de Saúde na Infância da Fiocruz.
Em depoimento à CPI da Braskem, ex-secretário do Ministério de Minas e Energia denuncia pressão política na área de mineração. O relator quer que a comissão investigue o processo de fiscalização da atividade de mineração em todo o país.
E a Justiça da Espanha concedeu liberdade provisória ao jogador Daniel Alves sob o pagamento de fiança de quase 5 milhões e meio de reais, o equivalente a 5 milhões e meio de reais. Daniel Alves foi preso em janeiro do ano passado, acusado e condenado pelo estupro de uma jovem de 23 anos.
No TVT Cidades de hoje, nós falamos sobre a cidade de Osasco. Daqui a pouco, recebemos o ex-presidente do PT no município, João Góes, que vai falar sobre os desafios para tornar a cidade melhor. A partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ou pelo ex-Twitter, agora o X, RA Brasil Atual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 96893-7672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
E o outono chegou. Estamos desde meia-noite 6 na estação mais charmosa do ano. E o outono é isso. É aquela transição entre os dias quentes e chuvosos do verão e os dias frios e secos do inverno. Ou seja, é uma mistura dos dois, um pouco de cada. Aqui na capital paulista, a tarde de quarta-feira é de tempo nublado e abafado. Os termômetros marcam 29 graus neste momento. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte agora no final da tarde e período da noite. É uma chuva esparsa, que chove em um local e não chove em outro. E a quinta-feira, na capital paulista, ainda será de temperatura alta, de sol entre nuvens e previsão de chuva, chuva com intensidade moderada a forte, com temperatura máxima de 32 graus e mínima de 22 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo predominantemente nublado, agora 27 graus. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte a partir de agora, final da tarde, e também no período da noite. é uma chuva esparsa, chove em um ponto e não chove em outro. Amanhã, no ABC Paulista, o dia fica parcialmente nublado, a temperatura continua alta e tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima de 32 graus e mínima de 22 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta quarta-feira também é de tempo fechado e chuvoso, agora 28 graus. Essa chuva que cai agora em alguns pontos da região com intensidade moderada continua no período da noite. É uma chuva acompanhada de raios e ventania. E amanhã, quinta-feira, em Mogi das Cruzes, o dia será de sol entre nuvens, de temperatura alta e previsão de pancadas de chuva a partir do período da tarde, com temperatura máxima de 32 graus e mínima de 20 graus. A tarde desta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado em Sorocaba. Neste momento, os termômetros marcam 30 graus. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte em áreas localizadas no período da noite para hoje em Sorocaba. E amanhã, na região, a temperatura continua bem alta, o dia será nublado e tem previsão de chuva com intensidade moderada forte a partir da tarde. Com temperatura máxima de 33 graus nesta quinta-feira em Sorocaba e mínima de 22 graus. E em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta quarta-feira é de tempo fechado, totalmente nublado, porém bem abafado. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte agora no final da tarde e começo da noite. E amanhã, quinta-feira, em São Luís do Paraitinga, o dia será de sol entre muitas nuvens. Temperatura alta e se mantém a previsão de chuva a partir da tarde, com temperatura máxima de 31 graus nesta quinta-feira em São Luís do Paraitinga e mínima de 20 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Pontualmente, 5 horas e 7 minutos, trânsito na cidade de São Paulo. Olha só, parabéns, hein, dona Companhia de Engenharia de Tráfego. Voltou a funcionar aqui o site, dando as informações sobre congestionamento na cidade. A Zona Sul está liderando o ranking de congestionamento hoje com 152 quilômetros. No total, são 479. A Zona Oeste vem depois com 124, Zona Leste 94, Zona Norte 63 e a região central 46 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET, com trânsito congestionado nessa quarta-feira aqui em São Paulo, que já fez sol, já fez calor, já choveu, todas as estações no mesmo dia. E a partir de agora até as 8 da noite, a CET lembra ao motorista que os carros com placas finais 5 e 6 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. E agora chegou aquele momento que todos nós aguardamos, que é saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos desse modal com o Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia. São 5 horas e 8 minutos. Vamos saber então a situação deste modal, como você bem lembrou aqui, o metrô da cidade de São Paulo. E a gente observa aqui pelo site da companhia que todas as linhas que operam aqui na capital estão operando de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência para os passageiros nessa tarde de quarta-feira. As linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas em funcionamento normal aqui pelo metrô da cidade de São Paulo. Agora, situação da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas, incluindo a Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda, todas em situação de normalidade para os passageiros. E a situação de momento na Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, Rafael?
Para quem vai para a região do ABC e Baixada Santista pela Imigrantes, não há nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Mas se você está no ônibus, vai se preparando, meu amigo, vai se preparando, minha amiga, porque a Anchieta está com um congestionamento gigante. A Ecovias diz que o congestionamento começa no quilômetro 51 e vai até o quilômetro 31. Isso porque houve um acidente, mas a gente não tem ainda informação do que aconteceu efetivamente. A Ecovias apenas informa que é devido a um acidente e isso gera um congestionamento monstro. Então, todo o trecho de descida da Serra pela Anchieta está congestionado. Se você estiver de carro, prefira, claro, usar a Imigrantes. Lá na Baixada, a rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaça Guera Guarujá e a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, nesse momento apresentando trânsito normal. Você vai pegar a estrada, atenção redobrada, boa viagem e continue ligado aqui na Brasil Atual.
98,9, a Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 10 minutos. Menos da metade dos comboios de ajuda da ONU conseguiram entrar no norte de Gaza este mês. Região arrasada pela fome passa por severas restrições de acesso humanitário. Profissionais da ONU informam que o envio de assistência exige aprovações diárias das autoridades israelenses. E da ONU News em Nova York, a reportagem é do Felipe de Carvalho.
Menos da metade dos comboios de ajuda da ONU planejados para o norte de Gaza conseguiram chegar este mês, apesar dos repetidos apelos da comunidade internacional para aumentar a ajuda a mais de 1 milhão de pessoas à beira da fome. Em informe divulgado nesta quarta-feira, o Escritório das Nações Unidas para Assistência Humanitária, OCHA, revela que, nas primeiras 2 semanas de março, apenas 11 das 24 missões foram autorizadas pelas autoridades israelenses. Segundo o OCHA, os demais comboios foram negados ou adiados, sendo que 5 tiveram a entrada recusada e 8 foram adiados. A agência afirmou que as missões facilitadas envolveram principalmente distribuições de alimentos, avaliações nutricionais e de saúde e a entrega de suprimentos a hospitais. Os profissionais humanitários da ONU repetiram alertas de que as restrições de acesso humanitário continuam afetando gravemente a prestação de assistência vital, especialmente para milhares de pessoas no norte de Gaza, arrasado pela fome. Falando de Bruxelas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que a comunidade internacional faça de tudo para impedir a matança, alcançar um cessar-fogo humanitário imediato e garantir a libertação incondicional dos reféns. O OCHA explicou que o envio de ajuda para o norte de Gaza exige aprovações diárias das autoridades israelenses, mas apesar de todos os esforços para coordenar o processo, os comboios de caminhões são frequentemente rejeitados, mesmo depois de longas esperas no posto de controle de Wadi Gaza, que é a porta de entrada ao norte do enclave. Os comboios de ajuda também se tornaram foco de pessoas desesperadas, informou a agência, seja no posto de controle ou ao longo da difícil rota para o norte, quando conseguem passar. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
Agora, 5 horas e 12 minutos. O Supremo Tribunal Federal homologou a colaboração premiada, a delação premiada do ex-policial Rony Lessa, que é acusado de participar do assassinato da ex-vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Quem vai atualizar as informações para a gente é o Gésio Passos, da Rádio Agência Nacional.
A decisão foi comunicada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nesta terça-feira, após reunião com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do processo.
Esta colaboração premiada, que obviamente tramita em segredo de justiça, e este ministro não teve acesso a ela, mas nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco.
O ministro ressaltou que a colaboração seguiu estritamente o devido processo legal e que espera resultados concretos sejam apresentados em breve. Lessa e o também ex-policial militar Elcio de Queiroz foram presos em 2019 como executores dos assassinatos de Marielle e Anderson. Em outra delação premiada, Elcio já havia confirmado que dirigiu o carro usado no crime e indicou Lessa como autor dos disparos. O ex-bombeiro Maxwell Simões Correia também responde pelo crime, por ter participado da descaracterização do veículo usado no assassinato. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle, afirmou nas redes sociais que, com os avanços das investigações, espera resposta para esse assassinato político covarde e brutal. Ela disse que seguirá trabalhando para que nunca mais uma pessoa tenha sua vida interrompida por ser quem é ou pelas ideias que defende. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
São 5 horas e 15 minutos. Justiça da Espanha concedeu liberdade provisória ao jogador Daniel Alves, sob pagamento de fiança de quase 5 milhões e 500 mil reais. A decisão foi tomada nesta quarta-feira pelo Tribunal de Barcelona após pedido da defesa do jogador. A medida inclui ainda a retirada dos dois passaportes, espanhol e brasileiro, a obrigação de comparecer semanalmente ao tribunal, além da proibição de sair do país e de se aproximar ou manter contato com a vítima. Daniel Alves foi preso em janeiro do ano passado, acusado do estupro de uma jovem de 23 anos. O caso aconteceu em uma boate de Barcelona em 2022. Em fevereiro deste ano, o ex-lateral foi condenado a 4 anos e meio de prisão e ao pagamento de mais de 800 mil reais em indenização à vítima. Agora, ganha o direito à liberdade provisória após ter cumprido cerca de um quarto da sentença. Ainda cabe recurso contra a decisão, que não foi unânime devido ao voto divergente de um dos juízes.
Voltando ao Brasil, 5 horas e 16 minutos, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Braskem, o ex-secretário do Ministério de Minas e Energia denuncia a pressão política na área de mineração. E agora o relator quer que a comissão investigue o processo de fiscalização da atividade de mineração em todo o país e as condutas dos responsáveis por esse monitoramento. Informações com a Érica Christian.
Em depoimento à CPI da Braskem, o ex-secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira, também apontou a falta de orçamento e pessoal para o devido acompanhamento das atividades de mineração no país. Diz que era prioritário desde janeiro de 2019 o monitoramento da exploração de salgema em Maceió e que houve pedido do então prefeito Rui Palmeira para o fechamento das minas após a tragédia de Brumadinho em Minas Gerais. Em resposta, Alexandre de Oliveira afirmou que aguardava o laudo da CPRM, atual Serviço Geológico do Brasil, que ao final responsabilizou a Braskem pelo afundamento de solo e permitiu o encerramento das atividades. O ex-secretário denunciou coação por parte dos ex-deputados federais Ricardo Izá, Nereu Crispim e Evandro Roman para a nomeação de Wagner Pinheiro para cargos importantes.
Utilizaram um pretenso dossiê, não para falar de irregularidades da minha gestão do Ministério, mas da NM. Esse pessoal queria influência dentro do Ministério, para nomear diretores, para nomear superintendentes. Esse dossiê, convenhamos, seu relator, já não é coisa de gente séria. Eu dizia a eles, se um deputado tem um dossiê de denúncias de corrupção, deve procurar direto a CGU, o Ministério Público Federal.
Diante da denúncia, a CPI convocou os ex-deputados e o servidor. O relator da comissão, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, revelou que o Ministério de Minas e Energia não enviou os documentos solicitados e que agora terá o prazo de 3 dias para compartilhar as informações sob pena do cumprimento de mandados de busca e apreensão. Ele voltou a questionar o fato de a Braskem ter elaborado laudos usados pelas próprias autoridades públicas e alertou para a real falta de fiscalização no país inteiro.
E aqui a tentativa é a gente mostrar o quanto de erro ocorreu ao longo de todo o processo de exploração, de fiscalização, de autorização, de monitoração dessa mina da Braskem. E se isso acontece em Maceió, acontece em outras localidades do Brasil. Portanto, nós precisamos passar em revista todo o sistema de mineração do Brasil e todas as instituições que cuidam da mineração no Brasil.
Além dos ex-deputados, os senadores aprovaram novas convocações, entre elas a do ex-presidente da Braskem, José Carlos Grubicic, e do ex-diretor da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Frederico Bedrão. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Momento Agroecológico.
Uma horta que cuida de todos os órgãos do corpo, como conta o estudante Ricardo Luiz Volpe.
A gente tem os horários e aí cada órgão do corpo humano que vai ser melhor de tomar o chá nesse horário, né, que vai fazer mais efeito. Aí, por exemplo, o intestino grosso, das 5 às 7 da manhã. Então tem plantas que vão servir para esse órgão, né? O estômago, das 7 às 9.
Além das plantas medicinais, novos canteiros, plantação de mudas e o cultivo agroflorestal. Tudo zelados por estudantes como Ricardo. Hoje, o curso de graduação em agronomia do Instituto Educar, no município de Pontão, no norte do Rio Grande do Sul, é fruto de uma parceria entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Universidade Federal da Fronteira Sul. E em março de 2025, vai formar a sua terceira turma. O Instituto é um dos 49 centros de ensino do MST no país. Ricardo explica a importância da educação dentro dos assentamentos.
O movimento ele consegue entender o que está acontecendo na sociedade, conseguir sistematizar e aplicar também muitas das práticas, né? E, por exemplo, hoje, e a gente está nesse lugar, né? Também o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, né? Eu acho que é um passo que o Movimento Sem Terra está dando na compreensão de a gente entender os nossos territórios, né? Entender, por exemplo, o que são os biomas e como a gente consegue fortalecer esses territórios e fortalecer a agroecologia também.
Construir agroecossistemas sustentáveis, aliando técnica e conhecimento científico, é um dos objetivos desses futuros engenheiros agrônomos engajados na luta popular. É o caso, por exemplo, de Daniel, atingido pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Assim como ele, muitos estudantes do Instituto Educar vêm de outros assentamentos e regiões do país e levam, depois de formados, o conhecimento para ser aplicado em seus territórios.
O Instituto ele não é somente uma escola de passar para nós o conteúdo acadêmico, né? Porque aqui nós temos uma diversidade, né? De educandos, de professores de várias localidades. Então há vários saberes, né? Então consigo a gente estuda esses vários saberes, vai enriquecendo a nossa bagagem e leva para as nossas bases, né? Na intenção de desenvolver trabalhos, organizações ali, coletiva, em prol de um patamar, de um sistema mais diferenciado do que está hoje colocado para nós na sociedade, né? Então o Instituto ele trabalha muito bem, né? Essa questão política, essa questão da classe social, dessas técnicas, né, que desenvolve aqui, que é as técnicas voltadas agrárias, né? Então é um enriquecimento total. Então isso para mim é uma bagagem assim, extremamente essencial como agrônomo futuramente.
A formação de jovens iniciada em 2005 dentro do Instituto Educar, com o ensino técnico em agropecuária, com foco em agroecologia, é parte da transformação protagonizada pelos assentados que vivem na área da antiga fazenda Anoni, em Pontão. Após décadas de luta e aposta no trabalho coletivo, o antigo latifúndio, com mais de 9 mil hectares, é um dos primeiros ocupados na história de 40 anos do MST, e se tornou um celeiro da produção de alimentos no noroeste gaúcho, destoando dos campos infinitos de soja ao redor, como explica a professora Salete Campigoto.
O Instituto Educar, né, e outros centros de formação do Movimento Sem Terra estão fazendo esse esforço, né, junto com universidades, para nós ir construindo técnicas, para nós ir buscando espaço, para nós fazer pesquisa, para nós fazer experiência, para que possamos nos apropriar desses conhecimentos, né, e dessas tecnologias para a gente poder produzir, sim, alimentos saudáveis. Né? Então, seja em soja, seja em milho, seja em hortaliças, seja em frutíferas, né? Ajuda a gerar alimentação.
Salete Campigoto iniciou a trajetória como educadora no movimento ainda como acampada no início dos anos 80. Coordenadora do Instituto Educar, ela conta que os princípios da agroecologia já eram ensinados para as crianças lá atrás, em 1984, nas salas de aula.
A gente trabalhava com várias alternativas em agroecologia. Então, uma delas era o baculovírus para resolver o problema da lagarta que comia a folha da soja. Então, uma das atividades, no turno inverso das aulas, né, com os alunos, a gente ia colher as lagartas contaminadas pelo baculovírus. Já era um trabalho para a nossa associação e, ao mesmo tempo, um aprendizado, né, deles para a agroecologia, para o respeito à terra. Então, eu acho que isso, para mim, foi algo que marcou muito, né, na minha vida profissional, ali nas séries iniciais e nos anos de 83, 84.
Além da diversidade de alimentos produzidos nos 7 assentamentos dentro da Anone e nas cooperativas, os camponeses também se destacam pelos experimentos para produzir soja não transgênica e orgânica. É um sinal de que há uma solução coletiva para o enfrentamento ao domínio do agronegócio na região, como explica Mário Liu, da Coordenação Regional do MST no Rio Grande do Sul.
Hoje não basta distribuir terra para criar pequenos produtores de soja. Não é mais isso. Lá em 85 se justificava pegar uma terra improdutiva para produzir soja. Hoje não justifica mais. Hoje a sociedade não ganha com isso.
A professora Salete completa.
O que precisa hoje é investir conhecimento nessa área. Hoje os recursos são todos investidos para o conhecimento na transgenia, né, na alta tecnologia, algo que não temos acesso. Agora, nós precisamos sim ir construindo tecnologias para nós produzir, né, de forma saudável. Não é contra a soja, que a gente tem a soja é um produto também importante, só que ela precisa ser um produto saudável.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropa Solas, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas 27 minutos. E o Ministério da Previdência Social decidiu que até o dia 31 de dezembro deste ano, a falta de comprovação da prova de vida dos beneficiários do INSS não vai acarretar no bloqueio ou suspensão do benefício. Além da orientação para o não bloqueio dos benefícios sem prova de vida até o final desse prazo, a portaria do Ministério muda o período de contagem de 10 meses para a comprovação. Ao invés de a contagem valer a partir da data de aniversário do segurado, ela agora começa da data da última atualização do benefício ou mesmo da última prova de vida. De acordo com as novas regras, para evitar a suspensão de benefícios de forma indevida, o INSS receberá dados de outros órgãos públicos federais. Essas informações são cruzadas com outras que constam na base do governo. No mês de fevereiro, o Instituto informou que mais de 4 milhões de beneficiários estavam sendo convocados para realizar a prova de vida. Vale lembrar que devem fazer a prova de vida quem recebe benefícios como aposentadorias, pensões por morte e benefícios por incapacidade.
São 5 horas e 28 minutos. Inteligência artificial vai reforçar o combate às fraudes no Bolsa Família e no CadÚnico. O governo anunciou que a tecnologia será usada para que os benefícios sociais cheguem a quem realmente precisa. As informações com Gésio Passos, da Rádio Agência Nacional.
Esse anúncio foi feito durante a apresentação do Plano de Ações para 2024 da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e do CadÚnico. O documento prevê ações para melhorar a qualidade das informações sobre os beneficiários dos programas sociais e do Cadastro Único do Governo Federal. Como explicou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
vamos trabalhar com inteligência artificial, vamos trabalhar com uma presença maior nos estados, uma presença maior onde tudo acontece. E o objetivo é, em primeiro lugar, cumprir aquilo que é a meta do Plano Nacional encaminhado pelo presidente Lula, o Plano Brasil Sem Fome, o Plano de Redução da Pobreza, e alcançar as pessoas que realmente têm o direito a qualquer dos programas que tem como referência o Cadastro Único ou o Bolsa Família. Do outro lado, não ter tolerância com quem ousa fraudar, com quem não cumpre regra e alguns que até cometem crimes.
O plano deste ano tem 8 ações, como estruturar a comunicação da rede, criar uma unidade de inteligência em estratégia e riscos e um canal de denúncia sobre irregularidades nas políticas sociais. O coordenador da Rede Federal de Fiscalização, João Paulo de Faria Santos, ressaltou que a pobreza não vai ser criminalizada.
O primeiro ponto, que é essencial, é a não criminalização da pobreza. Tentar entender que a pobreza ela traz uma série de vulnerabilidades e essas vulnerabilidades acabam gerando uma série de estratégias, vamos dizer assim, para que você possa ter sua sobrevivência no dia a dia. E a nossa busca não é criminalizar a pobreza, olhar para os pobres como fraudadores, malandros, etc. Não é essa a lógica, é o contrário. A nossa lógica é olhar para a gestão, olhar para a melhoria do programa, olhar para outros espaços para além disso. Isso a gente consegue, então, na evolução do cruzamento de dados e ampliação de bases.
Dois grupos técnicos vão cuidar das questões judiciais sobre direitos de acesso aos programas sociais, orçamento e fiscalização. Esses grupos vão tratar ainda da estruturação do Sistema Único de Assistência Social, nos estados e nos municípios. A rede que fiscaliza o Bolsa Família e o Cade Único é formada pelos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, da Gestão e Inovação, pelas Controladoria Geral e Advocacia Geral da União e pela Secretaria Geral da Presidência da República. Atualmente, o Bolsa Família atende mais de 55 milhões de pessoas, segundo o ministro Wellington Dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas 31 minutos. E representantes da indústria apresentaram ao Congresso as prioridades legislativas para o ano, entre elas a regulamentação da reforma tributária. E a repórter Silvia Munhato acompanhou a sessão solene em que a agenda legislativa da indústria foi apresentada e traz as informações.
O setor industrial apresentou sua agenda de propostas legislativas prioritárias para 2024, destacando a regulamentação da reforma tributária, que deve ser enviada para o Congresso pelo Executivo nos próximos dias. Em sessão solene do Congresso Nacional, a Confederação Nacional da Indústria ressaltou 17 propostas já em análise pelos deputados e senadores e que comporiam a chamada pauta mínima. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, destacou que 7 das 17 propostas estão relacionadas à neoindustrialização sustentável do país.
Em 2022, o Brasil se comprometeu, como signatário do Acordo de Paris, a chegar a 2030 emitindo 50% menos de carbono que em 2005. Para que consigamos cumprir esta meta, é indispensável que a modernização do nosso parque industrial leve em conta a necessidade de descarbonização da cadeia produtiva e de redução da emissão de poluentes.
O deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, primeiro vice-presidente da Câmara e um dos parlamentares que sugeriu a solenidade, disse que a agenda é possível e lembrou da aprovação da reforma tributária.
Muita gente no Brasil não acreditava que a reforma tributária substancial pudesse ser aprovada. Mas vocês acreditaram, assim como nós também acreditamos. E está aí. Aquilo que no passado era apenas um item na agenda da indústria, agora é uma emenda constitucional promulgada.
Convidado para a sessão, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também pontuou alguns projetos do Executivo que fazem parte da agenda da CNI, como que trata da depreciação acelerada de máquinas e equipamentos, reduzindo o pagamento de tributos.
Nós precisamos renovar o parque industrial que está envelhecido, trocar as máquinas, equipamentos para ganhar competitividade. Eu compro uma máquina, eu levo 10, 15 anos para depreciar. Por esse projeto, vai ser depreciado em 2 anos.
Paulo Afonso Ferreira, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI, pediu a união de todos para a realização da agenda.
O momento que nós precisamos de aglutinar as virtudes do país. Nós temos muitas virtudes. O conflito, nós temos que largar para lá. Chega de conflito. Acho que nós temos que pegar todas as forças e trabalhar junto. Esse é o papel que nós precisamos de fazer. E nós, dentro da CNI, estamos caminhando junto.
A agenda abrange propostas relacionadas ao sistema tributário e neoindustrialização, comércio exterior, sustentabilidade, transição energética, infraestrutura, desenvolvimento humano, inovação e empreendedorismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
São 5 horas e 35 minutos. Dia Nacional da Igualdade Salarial é aprovado na Comissão de Educação. O projeto cria regras para garantir equidade de pagamentos nas empresas e mais transparência na remuneração dos funcionários. Da Rádio Senado, repórter Marcela Cunha.
A proposta estabelece 4 de julho como Dia Nacional da Igualdade Salarial e altera a consolidação das leis do trabalho para incluir regras que garantam uma remuneração equivalente para homens e mulheres que exerçam a mesma função, com igualdade entre os gêneros em planos de cargos e salários. Essas informações deverão ser acessíveis aos empregados, que terão o direito de requerer do empregador o detalhamento da estrutura da remuneração vigente. O autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a aprovação do relatório da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
O momento exigia, senhor presidente, e exige que esse projeto vá à frente para que efetivamente uma lei que está há mais de 35 anos debatendo na casa, que já está na Constituição, né? Salário igual entre homem e mulher, efetivamente. O presidente Lula apresentou um belo projeto, seu trabalho também lá foi brilhante, mas faltavam alguns ajustes para que seja lá na ponta aplicada. E a senadora Tereza Leitão o fez com uma maestria, que eu só posso dizer muito, muito obrigado.
Tereza Leitão incluiu no texto as pessoas com deficiência entre as características em que o trabalhador possa sofrer discriminação salarial. Quem descumprir as novas regras terá que pagar multa de até 3% da folha de salários do empregador. O texto também trata da proteção à testemunha no processo judiciário do trabalho, proibindo qualquer desconto por falta ao serviço em desfavor de testemunha arrolada ou convocada para depor. A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
E o turismo nacional cresceu 7,8% no ano passado e somou um faturamento de 189 bilhões e 400 milhões de reais. No desempenho anual, o resultado positivo foi puxado por atividades como aluguéis de veículos, que teve alta de 18,3%, ou hospedagem com mais de 17%. Já as companhias aéreas cresceram 12,7% e somaram 48 bilhões de reais ao longo do ano passado. Quem vai trazer mais detalhes sobre o crescimento desse importante setor brasileiro é o repórter Madison Euler.
Dezembro foi um dos meses que mais incrementou a economia do turismo. Foram 18,1 bilhões de reais. Esse valor é o melhor resultado para um único mês desde o início da pandemia em 2020. Das 27 unidades federativas brasileiras, 20 tiveram saldo positivo no último mês do ano passado. Resultados influenciados por fatores como aumento na demanda hoteleira ou nas locações de veículos. Para a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo, a FEComércio, o estado brasileiro que mais recebeu turistas internacionais no ano passado foram 2,1 milhões de visitantes, além de outros 44,4 milhões de brasileiros via turismo doméstico, o PESE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos do Governo Federal. A melhora das condições econômicas das famílias brasileiras, a redução na taxa de juros e os impactos de outros programas de estímulo do governo foram responsáveis pelo crescimento. A expectativa é que estes fatores tenham efeitos positivos também nos próximos meses, principalmente se houver a manutenção de benefícios do PESE, criado pela União para garantir uma série de ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os prejuízos com a pandemia da Covid-19. Entre os benefícios estão os descontos e parcelamentos das dívidas com a União, além de redução de vários impostos. Mas o governo propôs ao Congresso que o programa seja reduzido gradualmente a partir deste ano até acabar completamente em 2027. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
São 5 horas e 39 minutos. A Câmara dos Deputados aprova projeto que limita a taxa de juros a ser cobrada nos casos de contratos em que o índice não é definido. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que uniformiza a taxa de juros a ser aplicada em contratos em que esse índice não estiver definido. Isso acontece, por exemplo, em determinados contratos firmados entre particulares. O projeto também define regras para taxas a serem cobradas no caso de empréstimos entre empresas, quando não existe participação de bancos, e estabelece o IPCA como índice a ser usado no caso de correção monetária de contratos. Hoje, casos em que a taxa de juros a ser cobrada não está definida em contrato acabam parando na justiça, com decisões discrepantes. O projeto foi apresentado pelo governo, com a justificativa de que o Código Civil, aprovado em 2002, está desatualizado para ser aplicado em situações como essas. A ideia é unificar as regras de modo a baixar a taxa de juros a ser cobrada em caso de não pagamento das dívidas e dar segurança jurídica a esse tipo de operação. De acordo com o relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, existem cerca de 6 milhões de contratos desse tipo e o projeto soluciona a questão.
É um projeto simples, mas é um projeto que ele tem uma importância gigante. Podem chegar a cerca de 6 milhões de contratos que não têm ali a cláusula de correção e juros de mora no inadimplemento desse contrato. Então, do que significa criar uma taxa de juros legal, que é o que prevê esse contrato, uma taxa de juros que seja não abusiva, unificada.
O texto aprovado prevê duas taxas diferentes nos casos que o contrato não definir os juros. Uma delas é baseada na taxa Selic e no IPCA calculado nos 12 meses anteriores. E a outra é a média aritmética simples das taxas para o prazo de 5 anos de um título emitido pelo Tesouro Nacional, chamado NTN-B. A taxa a ser aplicada será a que for mais baixa. O relator, Pedro Paulo, retirou a possibilidade de acréscimo de 0,5% ao mês no caso da taxa ser a mesma do título do Tesouro, prevista no texto original. Para o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, o texto ficou melhor.
O projeto unifica a taxa de juros em contratos com o Poder Judiciário. Hoje o Poder Judiciário decide de forma diferente. Às vezes é taxa Selic, às vezes é 1% ao mês. E eu acho que o relator aperfeiçoou porque ele retirou o 0,5% ao mês, ou seja, diminuiu a taxa de juros e colocou a opção NTB ou Selic, o que for mais baixo.
As regras previstas do projeto vão valer para os chamados mútuos, que são empréstimos feitos entre empresas e até para atrasos de condomínio. No caso dos condomínios, se não houver uma taxa definida, a taxa a ser usada será o menor juro divulgado pelo Banco Central. Já a multa de 2% em caso de atraso permanece. O projeto que uniformiza a taxa de juros a ser aplicada em contratos em que esse índice não estiver definido seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 5 horas e 42 minutos. E a dengue tem provocado quadros de maior gravidade em crianças de até 9 anos. A conclusão é de um levantamento realizado pelo Observatório da Infância, Observatório de Saúde na Infância da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Fabiana Sampaio traz informações.
Apesar do maior número de casos registrados em 2024 estar entre adolescentes de 10 a 14 anos, a análise mostra que as maiores taxas de letalidade estão entre as crianças com menos de 5 anos, seguidas pelas de 5 a 9 anos. Das 52 mortes registradas agora em 2024, na faixa etária até 14 anos, 16 delas foram confirmadas e 36 estão em investigação. 44% das vítimas tinham menos de 5 anos, 33% estavam na faixa etária de 5 a 9 anos e 23% entre 10 e 14 anos. A taxa de letalidade, que mede o número de óbitos em relação ao total de casos para as crianças até 9 anos, também é superior na comparação com a faixa de 10 a 14 anos, como destaca o pesquisador Cristiano Boccolini.
Na última semana epidemiológica, houve um aumento de 20% dos óbitos, com uma redução correspondente a 20% dos casos. Isso indica que a letalidade dessa doença ela está aumentando. Quando a gente comparou a faixa etária que já está vacinando, né, de 10 a 14 anos, comparando com as crianças de 5 a 9 anos, as crianças de 5 a 9 anos têm uma letalidade 2 vezes maior.
Já em relação ao número de casos notificados, a situação se inverte. Dos cerca de 240 mil registrados este ano em crianças até 14 anos, a faixa etária de 10 a 14 responde por cerca de 42% dos casos, enquanto que quase 34% estão em crianças de 5 a 9 anos e 24% nas menores de 5 anos. Boccolini avalia que esses dados devem ser levados em consideração na ampliação da faixa etária para vacinação contra a doença pelo Ministério da Saúde.
Tecnicamente, o Ministério certamente está acompanhando esses dados, mas seria interessante, né, uma recomendação de passar a vacinar agora esse público de 5 a 9 anos, né? Porque acertadamente já estão vacinando de 10 a 14 anos, que é a faixa etária que tem maior número de casos novos, né? Mas em vez de seguir subindo para 15, 16, 17 anos, o Ministério pensar, fica a proposta de começar a vacinar essa faixa etária de 5 a 9 anos.
O Observa Infância analisou os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde referentes às primeiras 10 semanas epidemiológicas de 2024, encerradas no último dia 9 de março. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
É nesta cozinha, no Recife, que Eduardo e Mirley preparam uma nova lógica de relação com a comida. Os dois administram a Cozinha Voraz, um empreendimento de culinária vegana que valoriza a transparência sobre a origem dos alimentos usados nas receitas. Eduardo descreve a filosofia por trás do projeto.
A Cozinha Voraz, ela traz esse valor de fazer uma comida de verdade, né? Uma cozinha artesanal que se preocupa com a origem dos alimentos, que a gente acha que está ligado de forma fundamental à saúde de toda a população e prezando também pela acessibilidade, né? Tanto fazer com que a comida chegue logisticamente nas pessoas, quanto acessivelmente na questão financeira.
Já Mirli detalha que o foco da cozinha é oferecer alimentos que são consumidos normalmente pelas famílias no dia a dia.
Hoje em dia, a gente trabalha com um leque de produtos congelados. Na verdade, a gente chama de soluções congeladas. São soluções que vão a partir do que a gente quer comer, entendeu? Aí a gente tem hambúrguer, a gente tem salgados de festa também, a gente tem marmita, enfim, coisas pro dia a dia mesmo, assim.
A proposta do Cozinha Voraz não é só uma nova filosofia de tempo e método de trabalho. A preocupação aqui também é com o caminho do alimento, do campo até o prato do cliente final.
A gente faz parceria com fornecedores que são agroecológicos, que são pequenos produtores, né? Tipo, a gente costuma comprar em feiras livres também. Justamente para estabelecer, tipo, essa lógica que quebra essa questão do grande negócio, né? Da indústria.
O Cozinha Voraz é um dos 40 empreendimentos mapeados pelo Prato Firmeza, um guia gastronômico das quebradas. Um diálogo entre campo e cidade. Este guia busca identificar e divulgar as iniciativas que preparam comida boa, saudável, barata e com ingredientes cuja origem seja facilmente identificada. Como explica a coordenadora editorial do projeto, Camila Rodrigues.
A ideia é mostrar
que é identificar, né, o quão distante a gente está da nossa comida, né, a origem da nossa comida. E nas periferias, é mais difícil ainda você encontrar restaurantes que conhecem, né, a origem dos seus alimentos.
O projeto nasceu em São Paulo há 7 anos e é tocado desde a origem por estudantes da Escola de Jornalismo É Nós Conteúdo. Crias da periferia da capital paulista, eles atuaram como correspondentes em busca desses restaurantes nas quebradas. O projeto, inclusive, chegou a ser finalista do Jabuti em 2017. Nesta edição Campo e Cidade, o guia traz iniciativas nas áreas metropolitanas das 5 regiões do país. Tem restaurante de Manaus até Florianópolis. O foco do projeto é mostrar o caminho dos alimentos, desde o campo onde são plantados até o nosso prato, comercializados por iniciativas que estão nas periferias e com preços acessíveis, numa tentativa de aproximar a classe trabalhadora dos alimentos saudáveis. Como explica a coordenadora editorial do projeto, Camila Rodrigues.
Os alimentos mais saudáveis, eles são mais inacessíveis à população periférica do que os alimentos industrializados ou produzidos com muito agrotóxico. Então, isso foi uma conclusão da apuração no Brasil inteiro.
O guia concluiu, entre outras informações, que os restaurantes das quebradas têm dificuldade de estabelecer vínculos com os produtores de alimentos. E por questões econômicas, acabam concentrando as compras em grandes redes de supermercados atacadistas. Camila explica que os trabalhadores dessas iniciativas periféricas precisam de um esforço muito maior para romper com essa lógica econômica.
O que a gente acabou percebendo foi que, para que uma iniciativa de quebrada, né, de periferia, conheça esse caminho, ou ele planta, cria o alimento ali no seu quintal, ou ele tem uma intencionalidade muito grande, né, de ter esse relacionamento com o produtor do alimento. Não é uma coisa natural, não é algo não intencional, não é algo que acontece a partir da estrutura que está colocada. É um esforço de rompimento de estrutura para você alcançar esse caminho.
Jamile, do Cozinha Voraz, acredita que é exatamente o rompimento com essa indústria que faz com que a população se aproxime da comida de verdade.
A indústria, né, o que ela oferece é justamente o contrário, né? Tipo, cada vez mais ela oferece mais produtos industrializados, ultraprocessados, e cada vez mais a gente compra e consome isso. E aí, quando você quebra essa lógica e, tipo, compra com uma cozinha artesanal, que tem uma outra lógica, você se aproxima de uma comida de verdade.
De Recife, na Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 52 minutos. Pesquisadores do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo encontraram lixo nas profundezas da costa brasileira. As informações com o Nelson Lin, da Rádio Agência Nacional.
A ideia era inicialmente analisar a vida marinha em locais profundos do oceano, utilizando uma espécie de rede de pesca para coletar material a 200 a 1.500 metros de profundidade. No entanto, eles encontraram mais de 13 quilos de lixo em 28 dos 31 locais analisados da costa sudeste do Brasil, próximo dos estados de São Paulo e Santa Catarina. A quantidade de lixo encontrada surpreendeu, como explicou a pesquisadora do Laboratório de Diversidade, Ecologia e Evolução de Peixes do Instituto Oceanográfico da USP, Flávia Matsumoto.
Então, essas coletas que a gente fez foram a mais ou menos uns 200 quilômetros da costa, o que é bem longe. Então, a gente encontrar lixo a essa distância, né, essas profundidades, é bastante significativo, assim, né? Então, não é tão pouco assim, não.
Entre o material coletado, a maior parte foi plástico, seguido de tecidos e também metais de latas de alimentos. Em alguns casos, eram materiais de fabricação da Grécia, Itália, Estados Unidos ou África do Sul, que podem, segundo os pesquisadores, terem sido jogados ao mar por navios ou lixo que pode ter vindo dos rios. Flávia disse ainda que o grupo vai analisar as consequências desse lixo para a vida marinha das profundezas do oceano.
É muito mais comum a gente ver imagens, às vezes, tipo, de tartaruga, golfinho, se enrosca, tipo, em petrecho de pesca, essas coisas, ficam presos e podem acabar morrendo, no caso da foca e da tartaruga, por não conseguirem mais respirar, mas no caso dos peixes e outros animais, por não conseguirem mais se alimentar, né, de ficarem enroscados, presos, e aí acabam morrendo.
Para tentar reverter ou minimizar, a pesquisadora ressaltou a importância de campanhas de conscientização para que a população não jogue o lixo, que tenha destino o mar. Mas ela também ponderou a dificuldade de fiscalizar navios em alto mar. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
5 horas e 54 minutos. E na próxima sexta-feira, dia 22, é o Dia Mundial da Água. Mas amanhã, uma sessão especial do Senado já vai celebrar a data. O repórter César Mendes traz mais informações para a gente.
O Dia Mundial da Água foi criado pelas Nações Unidas em 1992 para colocar em discussão questões fundamentais relacionadas com a conservação e o compartilhamento dos recursos hídricos. Estudos apontam que 12% de toda a água doce do planeta estão em território brasileiro, distribuídos por nossos rios, aquíferos e lençóis freáticos. De um lado, isso aumenta a nossa responsabilidade em assegurar o consumo consciente da água e a preservação dos mananciais, mas não nos livra de sofrer com a falta do mais importante recurso natural do planeta. Problemas de escassez de água vêm sendo registrados em todas as regiões do Brasil, principalmente no Nordeste e no Sudeste do país. Um estudo divulgado em 2021 pelo projeto MapBiomas, que faz o mapeamento anual da cobertura e do uso da terra no Brasil, bem como das mudanças em nosso território, revelou uma tendência de perda da superfície de água em todas as regiões hidrográficas e em todos os biomas do país. Do início dos anos 90 até hoje, a redução média é de 15,7%, mas no caso específico da bacia do Rio São Francisco, a perda já chega a 50%. Washington Rocha, coordenador do MapBiomas Caatinga, alerta para o impacto da redução no espelho d'água da bacia do Velho Chico na vida das comunidades ribeirinhas.
Nós estamos falando de comunidade rural que dificilmente vai conseguir ser absorvida, né, pela tecnologia dos empreendimentos, né, os agrotecs. Então, nós temos aí um problema social, nós temos aí um impacto ambiental de grande natureza. Então, isso é que torna mais urgente a preocupação com a bacia do Rio São Francisco.
A presidente da Comissão de Meio Ambiente, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, uma das autoras do pedido de sessão especial, fez um convite a todos os senadores para que participem da celebração do Dia Mundial da Água.
Dia 21 de março, agora, nós iremos fazer uma sessão especial para celebrarmos o dia 22 de março, vai ser no dia 21, Dia Mundial da Água, um bem muito precioso e que vale nessa casa também um debate a respeito do consumo e também da preservação, da conservação desse precioso bem que temos da natureza.
A sessão especial em homenagem ao Dia Mundial da Água está agendada para as 3 horas da tarde desta quinta-feira. Da Rádio Senado, César Mendes.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Momento da nossa conexão direto com a redação da TVT para saber com a apresentadora Gihana Rodrigues quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Olá, Gihana, boa tarde. Diga lá, quais destaques de hoje do seu jornal?
Boa tarde, Fábio, Cosmo, Rafa, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo certo, então vamos, nesta quarta-feira, direto aos destaques. Hoje, o repórter João Miag acompanhou o ato Não Seremos Interrompidas. Nesse ato, debateu a violência contra a mulher. A iniciativa foi da Frente Parlamentar pela Defesa da Vida e Proteção das Mulheres e Meninas, da Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, lembrando que a frente é coordenada pela deputada estadual Beth Saão e repercutiu temas como o desmonte das políticas públicas voltadas para as mulheres no governo de Tarcísio de Freitas. Também foi falado aí dos novos desafios. O que a gente tem aí de desafio pela frente, né? Então, a garantia de verba para enfrentar a violência, né, e promover os direitos, né? Lembrando da luta pelas delegacias de defesa da mulher que funcionam 24 horas pelo Estado. Essa é uma luta bem antiga, né? Mais informações daqui a pouco. Ainda tivemos também, vamos ter, né, a repórter Daiane Ponte. Ela repercutiu com mulheres sindicalistas o fato de empresários terem ido ao Supremo Tribunal Federal questionar a constitucionalidade de parte da lei que determina a igualdade de salários entre homens e mulheres. Agora, vamos prestar atenção, porque é um completo absurdo, né? As empresas alegam que existem diferenças salariais legítimas e razoáveis, e por isso elas solicitaram liminares ao Supremo para atrasar a divulgação dos relatórios sobre os salários praticados. Vale lembrar aqui que, embora a igualdade salarial esteja prevista tanto na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, quanto na Constituição Federal, nunca foi efetivamente cumprida. Dados do IBGE indicam que as mulheres recebem, em média, 20% a menos que os homens para as funções idênticas, iguais, as mesmas funções. Hoje também vocês acompanham uma matéria da repórter Flávia Quirino, do Brasil de Fato. A Câmara Distrital, né, a Câmara do Distrito Federal, aprovou uma lei que concede licença a servidoras públicas que sofrem com fortes dores durante o período menstrual. Só que o governo de Ibanez Rocha, do MDB, quer reverter essa decisão, essa conquista, né? Também vamos falar sobre a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Esse ano o lema é MST, 40 anos de luta e construção. Essa jornada que passa aí é com a parceria com as instituições de educação, com as universidades. Vamos ter entrevista ao vivo para falar desse tema. Tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho, 7 horas da noite, no seu jornal. E eu espero vocês.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começamos agora o quadro TVT Cidades aqui dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual. Hoje, aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual na Avenida Paulista, nós recebemos o ex-vereador pela cidade de Osasco, João Góes, ele que já presidiu o Diretório Municipal dos Trabalhadores lá naquela cidade e que hoje vem aqui com a gente debater problemas, soluções, enfim, desafios para os legislativos municipais e também para os futuros prefeitos das cidades, aí no caso da cidade de Osasco. João Góes, é um prazer te receber aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, no TVT Cidade, seja bem-vindo.
Opa, obrigado, eu que agradeço esse convite maravilhoso aqui, tenho acompanhado o trabalho de vocês, bastante interessante, queria cumprimentar aqui o pessoal que acompanha a TVT e o pessoal da Rádio Brasil Atual, que eu tenho acompanhado e vejo, eles participam muitas vezes, mandam mensagem, querem participar, é um prazer grande estar aqui.
Maravilha. João, vamos falar então sobre a cidade de Osasco. A cidade de Osasco está muito próxima aqui da capital, na região metropolitana, uma cidade que tem problemas como todas as outras, mas eu queria ouvir de você, que é morador da cidade, já foi vereador nessa cidade, qual é a situação hoje da cidade de Osasco?
A cidade de Osasco, Cosmo, é uma cidade que foi emancipada agora há pouco tempo, né, em 62, então, portanto, era um bairro da cidade de São Paulo e que veio crescendo ao longo do tempo. Hoje nós temos um PIB muito grande, é o sexto PIB do Brasil, é a segunda cidade em arrecadação do estado de São Paulo, mas como todas as cidades que você citou, nós temos muito problema ainda hoje na cidade de São Paulo. Poderia citar aqui a questão da mobilidade, a questão da saúde, nós temos muito problema, a questão da moradia ainda temos muito problema, certo? Então são coisas que em um próximo governo nós temos que trabalhar muito forte em cima disso.
Agora, João, bem-vindo mais uma vez então. Opa, aqui
ao TVT Cidades, são cerca de 600 mil habitantes, segundo o último censo, né? Essa situação, ela é, desses moradores da cidade de Osasco, refletem a realidade? E esses 600 mil habitantes, eles conseguem trabalho na cidade de Osasco ou tem que sair do município em busca de oportunidades? Como é que está a geração de empregos na cidade?
Então, o atual prefeito, ele faz uma propaganda gigante que gera emprego. Tem ido algumas empresas para a cidade, outras têm ido embora, mas não gera emprego de qualidade, como foi o caso de anos atrás, que era uma cidade industrial. Tínhamos lá Bamboveri, Cobrasma, várias empresas que acabaram deixando de operar na cidade. O que aconteceu? Você tem uma quantidade até razoável de emprego, mas o que é defasado é a questão salarial. O salário, se você pegava um metalúrgico que trabalhava na Ford, que foi o meu caso, que foi metalúrgico da Ford lá nos anos 90, você ganhava um salário razoável. Vira uma empresa hoje que guarda documentos, entendeu? Então o salário vai lá para baixo. Esse que é o grande problema nessa área.
João, você já foi vereador na cidade de Osasco, portanto, você sabe como funciona o legislativo da cidade. Também foi secretário municipal na cidade, secretário de transportes. O que te levou a voltar a disputar esse pleito de novo, colocar teu nome à disposição, você que é pré-candidato à vereança na cidade de Osasco?
Nós passamos por um momento muito difícil na cidade, Cosmo. Nós nos elegemos vereador em 2016 e 2020. Isso é muito ruim para a questão do debate, até para você fazer o contraditório na Câmara, né? Não deixar o prefeito nadar em mar aberto com muita tranquilidade. Você tem que fazer apontamentos. Eu tinha deixado de ser candidato nessas últimas eleições, numa conversa com o deputado Emídio, que foi prefeito da nossa cidade, por sinal fez um trabalho muito grande em várias áreas, na educação, no transporte, na saúde, certo? Ele foi até 2012, parou, virou presidente estadual do PT, depois foi para o Diretório Nacional e agora, no debate dentro do partido, o diretório escolheu o nome do Emídio e ele, como um grande militante que é do Partido dos Trabalhadores, topou essa tarefa de ser candidato a prefeito outra vez. E me convidou para ser candidato a vereador. Eu fiz até um pouco de questionamento, mas disse, como é que eu vou falar não para o nosso partido que nós construímos há tantos anos atrás, com tanta luta, certo? Com o histórico que nós temos de luta na cidade e para o próprio prefeito, o ex-prefeito Emílio, deputado. Nós topamos esse desafio, estamos num trabalho aí de pré-campanha muito forte na cidade e conversando com os moradores, com a expectativa aí de ter um resultado positivo lá no final, no dia 6 de outubro.
João, como é que está a situação da participação popular na Câmara de Vereadores de Osasco? Você já elencou aqui alguns problemas, mobilidade, saúde, habitação. A Câmara de Osasco hoje, ela ouve os moradores da cidade? Existem canais de comunicação entre os moradores e os vereadores? Ou eles só procuram a população na época das eleições?
Então, Rafael, você fez uma pergunta muito interessante. Osasco tem um clube, que é o Clube de Subtenentes e Sargento, e um dos diretores lá me chamou ontem lá para poder fazer uma conversa sobre uns problemas que eles têm lá, na questão de impostos lá, com a prefeitura, e eles estão querendo acertar isso. E a reclamação do diretor foi exatamente essa, que eles não têm acesso para falar com um vereador e principalmente com o prefeito. Tentaram várias vezes. Então, assim, o que eu vejo é uma câmara que está, sabe, meio que acomodada por não ter essa oposição, e vai tocando ali, né? Tudo combinado com o prefeito, certo? Tudo jogo, o projeto chega, levanta a mão, aprova, você tá entendendo? E a população vai ser procurada agora, né? Vai fazer aquela piada, agora vai aparecer o candidato, né? Então, nós não, é diferente da história do Partido dos Trabalhadores, que nós fazemos a luta constante, né, com a população.
João, vamos falar então um pouco de desafios aí. A gente sabe que o Legislativo tem um papel importante numa composição de governo, né? É um poder legislativo, tem o Executivo que executa. O Legislativo vai lá, ele propõe, ele fiscaliza, cobra quando tem que cobrar. A situação de hoje do Legislativo Municipal da cidade de Osasco, é a maioria oposição, né? Oposição. Como que está hoje o Legislativo de Osasco?
Nós temos dois vereadores lá, uma vereadora do PSOL e tem um outro vereador, que ele se posiciona como oposição. mas é muito pouco, é uma oposição que não tem tanto apontamento, não é aquela oposição que a gente costuma fazer, é uma oposição com respeito, mas fazendo os apontamentos dos problemas que tem na cidade, você está entendendo? É muito pouco esse hoje. Eu tive aqui, antes da gente entrar no ar, falando para vocês o seguinte: os debates na Câmara é muito carente hoje, né? Teve câmaras passadas que tinha vereadores com muita qualidade, com muita capacidade de fazer um debate. Eu não estou falando isso que os vereadores que estão lá não têm essa capacidade. Talvez não tenha a questão política que cobre eles no momento para poder fazer isso, entendeu?
E a federação, a coligação de partidos, você acredita, João, que vai poder fazer frente a essa situação que vive Osasco hoje, abrir mais a participação? Inclusive, a formação dessa chapa, ela também está acolhendo as mulheres que querem disputar a vereança lá em Osasco? Como é que está essa situação?
A Câmara de Osasco são 21 cadeiras, então, portanto, a federação agora, com a nova lei, só permite que sejam 22 candidatos. 30% pela lei já tem que ser mulheres, né? Então está sendo acatado isso, dentro da chapa vai ser atendido isso. E se porventura tiver que completar além com mulheres, inclusive, além dos 30%, não tem problema nenhum. Nós não estamos trabalhando para isso.
Maravilha. Agora vamos falar então um pouco de desafios na cidade de Osasco, né? Geralmente, quando tem todo começo de ano, por conta do verão, enchentes, e queria te ouvir também, porque muitas vezes aparece, né, nos últimos tempos aí, a cidade de Osasco vem entrando no noticiário quando a questão é infraestrutura urbana e na questão da prevenção de desastres naturais, de enchentes, por exemplo. Queria te ouvir, já que você foi secretária municipal e também vereador na cidade.
Olha, Cosmo, eu vou te dizer uma coisa: nós temos muito problema de enchentes. E fazia nuvem, o helicóptero das TVs já parava num bairro chamado Rochedale, em Osasco. O Emílio, quando foi prefeito, ele pegou uma parte desse lugar onde tinha problema, fez a canalização, abriu um túnel gigante que joga essas águas no rio Tietê, certo? E resolveu esse problema de um lado. Isso foi feito em 2 anos, lá, eu acho que em 2009, 10, no governo dele, foi resolvido isso em 2 anos. Nós estamos lá há praticamente 12 anos, 13 anos, com novos governos, e não fez a outra parte que interessava fazer até agora. Estão mexendo numa pequena parte lá, mas não resolveu isso. Mas a questão da enchente, das enchentes na cidade de Osasco, se resolveu bastante coisa com isso que foi feito na cidade. Tem alguns bairros, tem um bairro lá chamado Baronesa, inclusive fui chamado lá pelos moradores a semana passada, que tem um ponto lá de alagamento ainda, mas é porque está faltando isso, está faltando investimento nessa área, né? Você me falou que eu fui vereador, que eu fui secretário. Nós temos algumas áreas que estão com muito problema na cidade. A questão da mobilidade é um problema seríssimo. A nossa cidade, ela tem apenas 67 km². É uma população que no censo está lá com 600 e poucos mil, mas eu não tenho dúvida que nós temos 800 mil habitantes lá. Nós não podemos questionar o resultado do censo, que é em cima disso que as leis trabalham, certo? Muito adensada. Aconteceu um problema que liberaram a construção de prédios. A cidade virou um paliteiro. Então, assim, a mobilidade, o que aconteceu?
A cidade, te interromper, tem um plano diretor da cidade de Osasco?
Tem um plano diretor que nós trabalhamos em cima disso na época do Emílio. Eu não sei se ele foi revisado, atualizado, como foi isso, né? Eu não sei, eu não acompanhei, não sei se a prefeitura atualizou isso, entendeu? Mas é um problema que a gente está vendo escancarada a liberação de construção de prédios. É uma verticalização geral. E não tem contrapartida. Não se abre uma nova avenida, não foi aberta uma única avenida na cidade, entendeu? E a cidade, nós temos um problema, ela tem um formato meio que de um ovo, né? E ela é fatiada. A Avenida dos Autonomistas, que é a principal avenida da cidade, que corta de São Paulo a Carapicuíba, depois você tem a linha do trem, você tem a Castelo Branco e depois o rio, você tem o rio Tietê. Essas ligações da Zona Norte para a Zona Sul é um caos, é um problema. Eles estão lá para inaugurar uma nova entrada, quem vai sentido interior, não sei ainda se vai resolver o problema. É uma construção da CCR, porque eles querem tirar o trânsito da Castela e jogar para dentro do município, entendeu? Mas nós precisamos trabalhar muito essa questão da mobilidade. Se você me permite, eu posso entrar em uma outra área que nós temos acompanhado, mas muita reclamação é a questão da saúde. Emílio, quando foi prefeito, levou para a cidade SAMU, levou Farmácia Popular, Brasil Sorridente, Instituto do Coração, certo? Ampliou, construiu 3 novas UPAs, certo? E foi, contratou médico especialista. Para vocês terem uma ideia hoje, eu estou fazendo muita visita Esse dia eu cheguei na casa de uma senhora, ela tirou da gaveta, João, faz 2 anos e meio que eu estou precisando fazer um exame com especialista. Não tem especialista, você em qualquer área, certo? Então é assim, 1 ano e meio, 2 anos para você passar. E ainda teve uma que me falou o seguinte: olha, João, chega lá no dia que está marcado, o médico faltou, você tem que remarcar de novo. Esse negócio vira o mesmo prazo outra vez. Então assim, são algumas áreas críticas, a mobilidade, certo? A questão da saúde, nós estamos com muito problema, e a cidade de Osasco, com todo esse potencial que eu falei para vocês, ainda tem assim 25% da população que ela depende muito das coisas do governo, das ações de governo, certo? Na questão da moradia, na saúde, na educação, certo? Creche, essas coisas todas. E esse povo tem sofrido muito por causa disso, porque ele depende única e exclusivamente disso, né? Então, saúde, educação e a questão da mobilidade, nós estamos com muito problema. E a moradia, que é o item número 3 que eu quis falar, eu acabei falando da educação. O item número 3 da questão da moradia é assim: nós temos muitas áreas que ainda precisa ser urbanizada e precisa construir moradias para aquela população. No governo Emílio, em parceria com Dilma e com presidente Lula, nós construímos 5 mil moradias na cidade de Osasco, nós urbanizamos 11 favelas, e aí parece assim: João, você veio aqui para fazer crítica ao atual governo, não é isso, nós estamos fazendo apontamento, não se construiu uma moradia, ele acabou entregando lá 3 lugares que estavam já em fase de acabamento, que ficou do governo nosso, ele entregou, mas não tem um projeto novo. O pessoal foi lá esses dias, em uma situação na Secretaria de Habitação, o secretário falou: ó, não tem nada à vista e não tem projeto para ser construído nada. O secretário do prefeito fala um negócio desse. Então, assim, é uma cidade, com todo esse potencial, ela precisa ser cuidada com muito mais carinho. Você tem que adotar a cidade, ela é sua, é lá que você vive, é o seu espaço. Então, quem dirige ela tem que saber que ele é um servidor, certo? Essa palavra é muito forte, as pessoas não têm esse entendimento. Sim. Na hora que você se propõe a ser um vereador, a ser um prefeito, um deputado, você está sabendo que você está ali para servir, não é para o seu bem próprio, entendeu? Então a nossa história foi construída dentro disso, dentro da fábrica. Quando eu fui operário, podia ter, sabe, saído com um cargo lá dentro, não, eu resolvi ser o coordenador da comissão de fábrica, certo? Junto com o sindicato de São Bernardo, junto com os companheiros dentro da fábrica, fazendo a luta no dia a dia. É a mesma coisa, você transfere para a cidade isso também, entendeu?
Agora, João, você falou da questão da moradia, vocês têm uma ideia de qual é o déficit hoje de moradias na cidade de Osasco? Como é que está a situação também das ocupações clandestinas e, enfim, as comunidades, as favelas? Como é que está essa situação, já que você levantou esse tema?
Olha, ocupação não tem ocorrido, porque o que tem acontecido? A cidade de Osasco não tem mais espaço, né? Esses dias ocorreu lá uma pequena ocupação em uma área lá, mas foi 1 dia, 2 dias, já foi desocupada, certo? Não teve problema nenhum. Eu acho que um déficit hoje, eu poderia estar dando um chute aqui, mas em torno de, sei lá, Osasco deve ter ainda, eu posso falar um número bobagem aqui agora, precisava levantar direitinho, mas com certeza 10 mil casas ou mais, certo? Porque nós urbanizamos 11 favelas. Esses tempos, não sei se vocês acompanharam, são da imprensa, tem uma favela chamada da Divisa, que é do outro lado do Rodoanel, pegou fogo lá, entendeu? Sim. Teve um problema sério. Eu estive lá acompanhando. Em vez de urbanizar, não, acabou o fogo, os caras começaram a montar o barraco, a prefeitura não foi lá fazer, sabe, uma inscrição das pessoas, ver quem que é, tomar uma providência, falar: nós vamos fazer, vamos retomar, resolver aquele problema, entendeu? Então você passa no Rodoanel, você olha pro lado da divisa, não pro centro da cidade, pra periferia da cidade, é favela ainda, entendeu? Então essa cidade, com esse potencial, com 5 bilhões de orçamento, dá para poder você administrar de uma maneira melhor, né?
João, um outro ponto que é muito crítico e é inerente às cidades aí, que leva para a população, é a questão da saúde. É a calcanhar de Aquiles de qualquer administrador. A gente sabe que, com o programa Mais Médico, muitas prefeituras foram atrás do governo federal para atrair médicos para atender a população. Mas também tem várias reclamações, e aí imagino que o Osasco não seja diferente, para além de especialidades médicas, de novos médicos, também medicação, remédios. Há relatos, por exemplo, que em algumas unidades de pronto atendimento, UBS, falta dipirona. Você tem conversado com a população, esses relatos existem, chegam até você, o que é que você pode falar?
É verdade. Ó, falta muito medicamento, e além de faltar medicamento, falta material para você fazer uma ação. Eu vou te falar de um amigo nosso, do nosso partido, que bateu o carro, certo? Teve um problema de fratura aqui na altura do peito aqui. Ficou lá aproximadamente uns 10 dias esperando chegar material para poder fazer uma cirurgia. Então, assim, ó, é um absurdo um negócio desse, né? Coisa séria. O cara quebrar um fêmur e chegar lá no pronto atendimento do próprio hospital central da cidade e fica lá numa maca esperando a hora que chega material para poder fazer uma cirurgia, que é um negócio extremamente grave. Então, assim, tem muita falta de medicamento, muita falta de medicamento. Você falou de dipirona, as pessoas falam, não tem dipirona nas unidades de saúde.
Agora, certo? O sistema de saúde, ele é todo municipal ou tem estadual também?
Nós temos um hospital na cidade, que é do estado, um hospital regional, tá. O resto é municipal. São as UPAs, né, os prontos atendimentos e o Hospital Central.
Tá, e com relação à juventude, existem equipamentos para a juventude, cultura, lazer, esporte? Como é que está essa situação lá em Osasco, João?
O Rafael, acho que você andou por Osasco esses dias fazendo algum levantamento lá. Porque você está indo nos pontos. Nós estamos com um problema seríssimo na questão da cultura. Certo? Nós temos lá uma Secretaria da Cultura que não tem operado absolutamente nada. Nós temos um museu que é a história da cidade de Osasco, está fechado há mais de 2 anos, porque o cupim está comendo, não faz nada. Nós fizemos um movimento lá na frente. Aliás, tem um movimento constante agora, certo? Com relação a essa questão da cultura. Em todas as áreas, o teatro está fechado, onde você tinha aula para as senhoras, para abordar o teatro, não sei o que, essas coisas tudo, totalmente abandonado. O prefeito fez um vídeo essa semana falando na frente lá da Secretaria de Cultura, dizendo que vai fazer uma reforma muito grande, não sei o quê. Está vendendo um peixe, porque está faltando 6 meses para as eleições. Eu não sei se vai ter uma ação mesmo. Nós chegamos a ter lá 1.800 alunos. Hoje acho que tem 200 ou 300 alunos. Então, assim, para você ter uma ideia, a questão. Ele já recebeu dinheiro da lei para a cidade e não pagou nem os músicos da cidade ainda. Então, assim, é assim. Tem, ó, aí. E tem uma quantidade
falta gestão.
Recursos é uma quantidade existem. De pontos na cidade que eu estou tentando dizer, que é assim, falta gestão, falta operar. Uhum. Eu volto para o orçamento, olha o tamanho do orçamento da cidade. Como é que a gente tocava com 500 milhões, agora com 5 bilhões, tentando dificuldade assim, entendeu?
João, o PT tem uma marca de administração em todas as suas gestões, que é o orçamento participativo. Né? Plano plurianual, orçamento participativo. Como é que é isso na cidade de Osasco? Na gestão, quando o Emílio foi prefeito, tinha o orçamento participativo? Se tinha, como é que é agora essa questão da participação popular na cidade com o orçamento participativo?
Esse foi o grande problema. O grande problema não, o grande programa. O grande programa da cidade. Nós tínhamos a equipe que era os coordenadores do orçamento participativo. Então, assim, bairro tal, está precisando lá de 3, 4 obras, nós sabemos que o cobertor é curto, íamos para lá, juntavam lá 250, 300 pessoas do bairro, fazia o debate, ó, vocês estão precisando de uma base da guarda, de uma unidade de saúde, está precisando de uma creche, que realmente todas as não conseguimos atender tudo isso. Mas nós vamos atender, se estão precisando de 4, nós vamos atender 2,5. O que que é o prioritário, e era votado, era discutido, certo? E num outro momento a gente vem e completa essa nova reivindicação. Era feito constantemente essas reuniões, discutido. Aliás, falando em democracia, não tinha uma área que não tinha um conselho. Do esporte, passando pelo transporte, da saúde, educação, todos tinham um conselho. Era um trabalho extremamente democrático, certo? Que era feito na cidade. Hoje não existe, é da cabeça do cara. Eu acho que, ó, eu vou fazer... sei lá, aquela creche, inventou uma creche lá agora, que diz que é a maior creche do Brasil. Era uma unidade de uma escola técnica, certo? A FITO fechou essa escola e criou uma creche, que diz que é para 1.000 alunos. Mas a creche não resolve o problema da mãe, ela tem que estar lá no bairro, a mãe não tem que pegar um ônibus para levar a criança na creche. Isso aí vira um acúmulo de crianças, você está entendendo? Aliás, esses dias teve um problema lá, que eu não sei o que foi, uma criança que se queimou lá, uma outra que mordeu a outra, você está entendendo? Então são esses tipos de problema, certo? Que eu não vejo a solução. Então, esse foi um problema muito sério nessa questão da educação, na questão das creches.
Então, os mecanismos populares, de participação popular, foi extinto, não existe mais?
Foi extinto, não se discute, é da cabeça do cara. O orçamento participativo é um programa extraordinário, você faz com que a sociedade participe, ela se sinta dona da cidade, ela fala assim, poxa, eu posso interferir na minha cidade. Os conselhos também fazem isso, entendeu? Então o que acontece? Quando você não faz isso, você faz a sua cabeça. Eu vou deitar agora, eu tive um sonho que eu vou, sei lá, fazer uma pinguela ali naquele rio de um lado para o outro. Pinguela é coisa lá do interior, né? Quando a árvore cai em cima do rio, você passa por cima dela. Explicar aqui, senão os caras não vão entender o que, que é isso. Os nossos caras que eu estou dizendo, os nossos telespectadores, né?
João, você falou agora de uma mãe que tem que pegar um ônibus para levar sua criança até a creche. A cidade de Osasco está cercada por, enfim, diversos outros municípios. E a questão da
regionalidade.
Dos consórcios, né, para você cuidar, por exemplo, da mobilidade, porque me parece que quem mora em Jandira ou Carapicuíba quase que obrigatoriamente tem que passar por dentro de Osasco. Como é que está essa situação? Tem essa articulação do consórcio intermunicipal ali da região?
Existe um consórcio que foi criado há alguns anos dos prefeitos da região. Certo? Então ele se reúne quando você tem um problema que é comum. Certo? Por exemplo, você pega a Castelo Branco, hoje ela virou uma avenida naquela região, né? Ela passa ali em Osasco, sai das marginais, das duas marginais, né? Vira Castelo, é Osasco dos dois lados, depois você vem em Barueri e vai vindo as outras cidades. Então os prefeitos se reúnem, não só desse eixo, mas do eixo da Raposo, do eixo da Anhanguera, se reúnem, que é para fazer uma discussão e fazer uma reivindicação de uma forma, de um modo geral, regional, melhor dizendo, né?
E organizado.
E organizado. É uma coisa bastante salutar. Isso aí é um negócio bacana, sempre deu.
Mas isso está funcionando?
As reuniões têm funcionado, têm acontecido. Agora, as indicações, e se eu vejo uma entrada que está sendo feita em Osasco, que a CCR de fato quer tirar o trânsito da Castelo Branco, que é um caos, né? Então está fazendo uma ponte agora, quem vai sentido interior vai ter acesso a essa ponte para entrar na cidade de Osasco. Eu espero que melhore, mas eu quero ver quando eu entrar dentro da cidade como é que vai acontecer. Tem uma obra na região de Alphaville de alargamento da cidade, que eu acho que foi o consórcio também que reivindicaram isso, entendeu? Essas coisas. Teve alguns acessos feitos em Barueri. Mas tem bastante discussão nesse sentido.
João, ultimamente, dos últimos 4 anos para cá, a gente tem percebido e visto muitos políticos se utilizando de redes sociais, né? E aí tem essa questão de fazer lives. Ok, a tecnologia está aí para ajudar. Mas e a questão de olho no olho, de ouvir a população, ir aos bairros, às comunidades? Eu queria te ouvir sobre isso, porque a gente tem visto e noticiado muitos prefeitos atuais se utilizando da ferramenta só para ficar no gabinete falando daquilo que ele quer falar e não indo ao bairro, indo à comunidade, olho no olho. Queria te ouvir sobre essa questão também.
Olha, eu vou te falar a verdade. Hoje em dia, quem que pode ser contra as redes sociais, né? A internet foi uma coisa maravilhosa que veio para o mundo. O problema da internet é a questão do jeito que ela é usada, né? Eu acho, no meu ponto de vista, não tenho estudo sobre isso, uhum. Nunca vi nenhum analista falando, mas no meu ponto de vista, acho que 80% é usado para o mal, certo? Se fosse usada para o bem, era a coisa mais linda do mundo, certo? A coisa mais linda, maravilhosa para contribuir. Então, o que, que eu vejo? Assim, para você passar uma mensagem, você tem um grupo, você tem uma rede, uma linha de transmissão, para você passar uma mensagem, convocar alguém, falar o que está acontecendo, é extraordinária. Agora, tem prefeitos e tem políticos que usam muito a rede para passar as mensagens e que muitas vezes não passa a verdade, né? Eu conheço um prefeito que anunciou essa semana que tem 300 mil seguidores e a gente vê os absurdos, né? O cara abraçar um semáforo e falar assim, agora nós vamos resolver a questão do trânsito, porque nós vamos fazer aqui um sequencial de semáforos inteligente. Isso não é verdade. Eu fui secretário de transporte, eu sei como exatamente isso funciona, você está entendendo? Então, assim, a mensagem tem que ser passada com responsabilidade. Eu acho que, assim, é verdade, você tem que encarar. Por mais consequência que possa ter, você tem que olhar no olho das pessoas e para concluir sua resposta, não tem nada mais importante do que você chegar na casa de um morador e falar assim, ô Cosmo, eu vim aqui te visitar hoje, tomar um café contigo, ouvir quais são as suas reivindicações, juntar ali uma meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, ouvir realmente o que tem naquele bairro, porque vem sugestão. Na hora que você pega na rede e você joga lá, é a sua opinião. O cara pode até passar uma mensagem contrária, mas ela não tem aquele efeito do olho no olho.
João, a gente está quase com o tempo esgotado.
Já? Passa rápido, muito rápido.
E aí, para a gente terminar,
eu minha água.
Vamos lá, você está pré-candidato, você vai concorrer às eleições. O João foi eleito, qual é a sua primeira ação como vereador lá na cidade de Osasco, se a população te der essa confiança?
Primeira coisa, o papel do vereador, né? Fiscalizar, apresentar leis, fazer o debate na Câmara. E você, quando faz as visitas na cidade, certo? Você vai recebendo tantas reivindicações e problemas, e que muitas vezes, o que o vereador pode fazer? Uma indicação. Ó, precisa da creche no bairro tal, em tal lugar. Só isso resolve? Não resolve. Precisa da creche, tem que apresentar proposta, ir para cima, juntar a população. É luta, que foi o que nós apresentamos, o que nós fizemos na nossa vida inteira. Nós vamos juntar essa população, fazer reunião, mostrar que é possível fazer essa creche. E se não for possível, nós vamos para o gabinete do prefeito, nós vamos para a frente da prefeitura para fazer isso. E apresentar propostas. Eu tive o privilégio, que eu fui vereador de 2008 até 2016, eu tenho uma cartilha de projetos que nós apresentamos para a cidade, entendeu? Desde o brinquedo adaptado para a criança num parque, você está entendendo? A mulher descer do ponto fora do ponto de ônibus depois das 10 horas para poder ter um maior ponto de segurança, dentre tantas coisas. Lei Maria da Penha para ser integrado dentro da escola, para as crianças já ir tomando uma noção a partir de uma determinada idade que é aquilo. Então, assim, são vários projetos que eu apresentei, a maior parte deles foram sancionados, entendeu? Esses dias caiu uma pergunta
Concurso público?
No concurso público, sobre um projeto que eu apresentei sobre a lei Maria da Penha, entendeu? Cita a lei lá. Entendeu? Então, assim, você tem que estar focado na cidade. O que a cidade quer, porque ela precisa para você fazer a luta. E ter disposição. Porque, Rafael, o maior problema é não ter disposição.
A tua prioridade vai ser a mobilização e a organização popular.
Eu ia entrar nisso, a mobilização popular.
Tá certo. João, obrigado pela tua participação. Infelizmente, nós temos chegado aqui ao final. Agradecer aos nossos telespectadores no YouTube da TVT e também da Rádio Brasil Atual. E, acima de tudo, você que veio aqui falar ao vivo com a gente sobre os projetos e esse seu projeto aí de voltar aí à Câmara dos Vereadores com a sua pré-candidatura lá em Osasco. Obrigado, viu?
Imagina, Cosme, eu que agradeço. Puta oportunidade. Vocês são, assim, gente de primeira linha. Cê sabe o que estão fazendo. Parabéns por isso. As perguntas com ponto. Eu até brinquei com o Rafael. Acho que você estava andando muito em Osasco para fazer essas perguntas, entendeu? Então a gente tem essa oportunidade de passar essa mensagem para as pessoas que nos assistem, que estão nos ouvindo, é muito importante. As pessoas têm que conhecer aquela pessoa em quem ela tem, em que ela pode votar ou que ela não vote, você está entendendo? E isso é uma oportunidade muito grande. Muito obrigado. Obrigado a vocês e obrigado às pessoas que nos assistem.
Bom, e assim a gente termina mais uma edição do TVT Cidades e mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais o Jornal Brasil Atual e depois a partir das 18, TVT Cidades. Muito obrigado a você que nos acompanha até agora. Os trabalhos técnicos aqui na Rádio Brasil Atual de Fábio Balbini, na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Da técnica da TVT temos o Adilson Freitas e o Guilherme Dias, e a produção, reportagem e todo o apoio para Larissa Borer. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até amanhã.
Tchau.